bom dia a todos os amigos da Rádio São Francisco, um grande prazer estar com vocês. A notícia do dia de ontem, a prisão dos dois ex-PMs, ela, claro, é um alento para quem, ao longo dos últimos 12 meses, defendeu e clamou por justiça, pelo esclarecimento desse assassinato bárbaro que vitimou a Marielle e o Anderson. Então não há dúvida de que é um alento para a gente que, ao longo desse período todo, sofreu muito, seja pela própria ausência da Marielle, nós que éramos amigos, que conhecíamos, que convivíamos com ela, seja pela impunidade, que é sempre algo que revolta muito quem defende a justiça, quem defende a paz. E claro que essa notícia ela traz um alento para a gente, mas ela ainda é insuficiente. É muito importante que, além dos autores dos disparos que vitimaram a Marielle e o Anderson, as investigações também possam chegar aos mandantes do crime e principalmente às motivações. Vocês imaginem que nós somos um partido político com vários parlamentares na cidade do Rio de Janeiro, são 5 ou 6 vereadores, são 5 deputados e deputadas estaduais, 4 deputados federais, e esses parlamentares no Rio de Janeiro seguem exercendo as suas atividades políticas, outorgadas pelo voto popular, em meio a um cenário de medo, de insegurança, né, de incerteza sobre a sua condição de poder exercer livremente os seus mandatos parlamentares. Então, além de descobrir quem foram os autores do disparo, é muito importante descobrir quem foram os mandantes, porque se trata, não há dúvida, de um crime político. E se é um crime político, teve motivações políticas e teve um alvo, que foi a Marielle, mas que buscou, sem dúvida nenhuma, esse crime atingir o conjunto do nosso partido. Né?
Vocês acreditam na participação de milícias na morte de Marielle, que são bastante criticadas pelo PSOL, inclusive por diversos assassinatos, e era uma bandeira da Marielle que ela vinha trabalhando muito essas denúncias, principalmente com mortes de inocentes nas favelas cariocas?
Todos os indícios iniciais nos levam a acreditar, e acho que também essa é a linha de investigação principal do Ministério Público no Rio de Janeiro, de que as milícias estão envolvidas no assassinato. Esses dois ex-PMs, eles têm relação com as milícias foram muito denunciadas pelo pessoal no Rio de Janeiro, particularmente por conta da CPI que foi conduzida pelo ex-deputado estadual, hoje deputado federal Marcelo Freixo, na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Essa CPI ela acabou redundando na prisão de dezenas de milicianos e desde então o pessoal se tornou um alvo das milícias. Para quem não conhece, eu sei que felizmente em Caxias do Sul não é uma realidade, e as milícias são máfias formadas em geral por uma minoria de policiais corruptos, ora associado ao tráfico, também associado ao tráfico de armas, tráfico de drogas, extorsão, e disseminam terror nas comunidades pobres do Rio de Janeiro. Então é uma máfia perigosíssima, e o pessoal denunciou durante muitos anos essa máfia. O deputado Marcelo Freixo até hoje precisa andar com escolta, carro blindado, é um potencial alvo das milícias no Rio de Janeiro. E a Marielle, para quem não sabe, foi assessora do Marcelo Freixo no seu mandato como deputada estadual, tinha uma relação muito estreita com o Marcelo Freixo e, sem dúvida nenhuma, era também um alvo potencial das milícias. Nós estamos convencidos, e acho que também essa é o entendimento do Ministério Público do Rio de Janeiro, que as milícias estão comprometidas nesse crime, estão envolvidas nesse crime e certamente também tem relações com grupos políticos no Rio de Janeiro. A milícia ajuda a eleger deputados, ajuda a eleger senador, ajuda a eleger vereador, tem laços políticos muito estreitos. Acaba de sair a notícia no dia de ontem também de que um dos acusados pelo assassinato, que foi preso, é filiado ao Democratas, o outro é filiado ao MDB. Não quer dizer que esses partidos estejam vinculados ao assassinato, é óbvio, mas mostra que não eram simplesmente criminosos, mas também criminosos com relações políticas e, inclusive, filiação partidária.
Por que a polícia demorou tanto, na visão do pessoal, para chegar até a prisão dos suspeitos?
Bom, o delegado da Polícia Civil, que ontem deu a coletiva de imprensa também explicitando as dificuldades, apresentou uma série de elementos. Não cabe a gente analisar se é verdade ou não é verdade, que o crime foi perfeito, que não houve falhas, as dificuldades. A verdade é que muitas autoridades vieram ao público ao longo desses 12 meses para, de alguma forma, mostrar trabalho, né? Mostrar que estavam atuando. Desde o ministro da Justiça, então ministro da Justiça do governo Temer, Raul Jungmann, até o general que coordenava a intervenção militar das Forças Federais no Rio de Janeiro. Todos eles dizendo que o caso estava próximo do fim, que estava próximo a um desfecho. Né, se levantou várias vezes a hipótese de uma federalização do caso, isto é, a transferência das investigações para a Polícia Federal. O pessoal preferiu não entrar nessas questões durante esses 12 meses, esperou o trabalho da Polícia Civil, nós conhecemos o delegado que estava envolvido na investigação e esperamos que fosse feito o melhor trabalho. É possível que tenha havido algum tipo de interferência no sentido de produzir linhas de investigação equivocadas para tentar despistar ou criar uma cortina de fumaça? Isso é possível, isso é possível. Mas aí cabe às autoridades determinar se isso realmente aconteceu, quem foram os responsáveis. Houve várias linhas de investigação que depois se revelaram infundadas, envolvendo o vereador do Rio de Janeiro, envolvendo uma outra milícia de uma outra região da capital fluminense. Houve uma série de tentativas de mostrar se estava chegando a uma conclusão. Aparentemente, essas conclusões que o Ministério Público chegou no dia de ontem são aquelas mais consistentes, que podem levar finalmente ao desfecho do caso, que, como eu disse, ainda precisa de outros elementos para se considerar elucidado.
É claro que o fato está em todas as páginas dos jornais de hoje. Ele chamou por uma repercussão enorme de todo mundo, principalmente da América Latina, mas enfim, todos os jornais da América Latina e da Europa estão divulgando a prisão desses suspeitos e devem acontecer novas prisões no decorrer do tempo. Em virtude dessa posição, que eu diria de clamor, não só nacional, mas mundial, o fato de uma escola carioca ter abordado a situação, me pareceu que um ato de crítica também a uma situação sem condenados, mas que mobilizou nos últimos tempos também uma reflexão ainda maior. O senhor acha que isso também influenciou no tema da Mangueira?
Eu não tenho dúvida. A Marielle, ela era uma vereadora muito bem votada no Rio de Janeiro, tinha um trabalho muito sério, muito respeitável, estava no seu primeiro mandato. Depois do assassinato, a Marielle não era mais só uma ex-vereadora assassinada, ela se tornou um símbolo de resistência democrática dos setores excluídos, dos milhões de mulheres negras que nunca tinham visto uma mulher negra chegar à condição de parlamentar e que descobriram com a morte da Marielle que aquela mulher negra da periferia tinha chegado a conquistar um mandato eletivo. Ela se tornou um símbolo, ela é muito maior graças ao que ela produziu na vida de milhões e milhões de mulheres em todo o Brasil, mas também de homens, de ativistas sociais, de ativistas dos direitos humanos, que se tocaram por essa tragédia e perceberam que a política partidária, embora seja um ambiente tão degradado, tão cheio de corrupção, de problemas, também pode ser um ambiente para acolher lutadores e lutadoras sociais honestos do povo, pessoas que se preocupam com os mais pobres, com os excluídos, com os vulneráveis, e a Marielle era símbolo disso. Então, de alguma forma, a Marielle acabou representando uma nova geração de lutadores e lutadoras que se engajou na luta política, acreditando que a política, embora seja um espaço de muita coisa errada, também pode ser um espaço de transformação. E o enredo da Mangueira expressou isso. Não era um enredo sobre a Marielle, mas sobre todas aquelas lideranças políticas importantes que foram esquecidas ao longo da história e que precisam ser resgatadas. Então falava de Zumbi dos Palmares, falava de Luísa Naim, falava da Revolta dos Malês e falava de Marielle. Então a Marielle, ela passou a fazer parte de uma corrente histórica, vamos dizer assim, daqueles que defendem a liberdade, a justiça e a transformação. E isso também jogou uma enorme responsabilidade sobre as autoridades para que elas finalmente chegassem à conclusão de quem são os autores, os mandantes e quais são as motivações desse crime bárbaro que acabou tendo uma repercussão internacional, né?
Com certeza. Para a gente finalizar, pessoal, o partido de esquerda que tem denunciado diversas atitudes, o que o senhor tem a falar sobre o início do governo Bolsonaro e principalmente de ações como o pessoal desenvolveu no Congresso Nacional em relação às campanhas laranja que têm estado entre as denúncias do próprio governo no início da gestão de Bolsonaro?
Independente de qualquer avaliação que se tenha sobre o figura do presidente Bolsonaro, o seu governo, é inegável que a vitória de Bolsonaro nas eleições representou um desejo de mudança do povo brasileiro. O povo brasileiro queria um outro ambiente político no país, livre de corrupção, livre de crise econômica, que pudesse gerar empregos, oportunidades, ampliar direitos. E não é isso que o povo brasileiro está vendo nesses dois primeiros meses do governo Bolsonaro. O governo tem sido marcado por muita confusão, por idas e vindas, por uma polarização, por um aprofundamento do ambiente político, que é um ambiente muito tóxico, muito difícil e que não propiciava os necessários entendimentos entre as diferentes posições políticas para tirar o país da crise. O governo Bolsonaro, ao invés de buscar esses entendimentos, ao invés de unir o país, está aprofundando a divisão que o Brasil viveu nos últimos anos, de forma muito irresponsável. O PSOL tem sido uma das vítimas dessa sua tentativa de aprofundar a divisão no país. Não há uma semana que o presidente Bolsonaro passe sem citar o PSOL, sem tentar associar o PSOL ao lamentável atentado que ele sofreu em Juiz de Fora no ano passado, sendo que nós já condenamos inúmeras vezes o atentado, já está provado pela Polícia Federal que o PSOL não teve nenhum envolvimento com aquele ato criminoso que tentou tirar a vida do Bolsonaro. Então, é um presidente que aposta na divisão, aposta na confusão, e isso, sem dúvida nenhuma, faz muito mal ao país. Ele quer calar a imprensa, já atacou a imprensa inúmeras vezes nos últimos dias, nós temos sido solidários à imprensa, não quer dizer que nós não tenhamos crítica a um comunicador ou a forma como um veículo ou outro de imprensa aborde tema A, ou B, ou C, mas o presidente da República não pode estimular esse tipo de ódio aos veículos de comunicação e à imprensa, não pode estimular uma ideia de que a oposição não tem direito de exercer o seu papel de oposição. É muito preocupante o que nós temos visto nesses dois primeiros meses e espero que os embates que nós teremos nos próximos meses em torno da reforma da Previdência e de outras propostas do governo que tem como objetivo retirar direitos do povo brasileiro possam, de alguma forma, revelar o caráter autoritário e retrógrado do governo Bolsonaro e assim criar as condições para a reorganização de um projeto realmente de interesse da maioria do povo brasileiro, dos interesses nacionais, da democracia, que seguramente não pode ser representado pelo governo Bolsonaro e que precisa de uma expressão política formada por novos partidos, novas lideranças e novas forças, as quais o PSOL certamente é uma delas.
Ok. Presidente Nacional do PSOL, Juliano Medeiros, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
Muito obrigado, um abraço a todos os amigos de Caxias do Sul.